amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestávio Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/Enerdizando.
Rádiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestávio Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Classificação indicativa é livre. Uhul. Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um programa Enerdizando. Este é o episódio 159. Uhul! Nessa manhã de sábado maravilhosa, altos convidados aqui com a gente hoje para falar sobre Hanna-Barbera e também vamos falar sobre LikeTourCast. Uhum. Estão presentes aqui com a gente os carinhas e nosso querido Henrique, que fez aniversário essa semana. Primo Perru ali, Baconzitos ali e eu, Nestávio Ramos Neto, aqui. Aguentei que a gente vai daqui a pouquinho. Rádio Federal, todo mundo curte Enerdizando, potencializando o nerd de você. Uhul! E aí, galera, bom dia! Começa mais um Enerdizando, como eu disse, episódio 159. Comigo, Nestávio Ramos.
Baconzitos.
Pinho Berru! E é isso aí, nosso querido Guilherme não estará conosco hoje.
Tá sim, hein?
Não estará fisicamente conosco hoje. Uhum. Por quê? O que aconteceu com ele? Ele quebrou o pé, né, Baconzitos?
Tava jogando D&D e quebrou o pé.
Caraca. É a velha história do canguru perneta. Conhece.
Esses caras vão inventar, né? Como? Cadê? Ele já tá aí, Guilherme?
Não, tá atendendo aqui, peraí.
Vamos então de inbox enquanto isso? Vamos lá de inbox. Hoje vamos. Tem bastante coisa pra gente falar, então vamos começar com o inbox.
Enerdizando inbox.
Espada Justiceira, me dê o poder além do poder. Eu já vi o Lion pedindo isso pra Espada Justiceira, é mole?
Ah, mas aí...
E ela olhou pra ele com uma cara trunfo. Esquisita e disse assim... Espera sentado, Lion. Vamos nessa. Agora o Enerdizando Inbox é a hora que a gente para aqui pra falar, responder os comentários, as perguntas e tudo que vocês despejam aí do nosso e-mail aqui pra mim e tudo mais. Uhum. É a hora que a gente vai falar aqui. Vamos ler os seus pensamentos, o que vocês estão pensando, o que vocês querem dizer e tentar traduzir algumas coisas, porque tem muita gente que fala umas coisas, não dá pra gente traduzir, a gente tem que bancar também aqui a Madame Fiquinha, bola de cristal. Mas vamos lá!
Então, deixa onde tá!
Aí, a gente vai falar seu nome daqui a pouco, viu? Daqui a pouco a gente vai falar quem fez isso, tá bom?
Vai dar surra!
Não fui eu!
Aí, ó, a Lara, desculpa, Laura Duarte, de Sergipe, ela falou o seguinte: quem nunca ouviu falar de Hanna-Barbera? Só essa pirralhada de hoje que só curte essas merdas de desenhos japoneses. Hanna-Barbera era demais. Falou, Laura, beleza, falou e disse. Falou e disse, né, eu vou discutir com essa mulher, ok? Eu tô até com medo de tomar porrada. Deixa eu ver aqui, o Leon, de São José dos Campos, falou o seguinte: quais os desenhos que vocês mais gostavam?
A Triônica, a Biônica, a Formiga Atômica!
Cara, muito legal, bom, a Formiga véio. Atômica, né? Engraçado que no desenho o desenho que a gente usou lá pra ilustrar o nosso banner, uhum, é uma caricatura do William Hanna, do Joseph Barbera, com todos os personagens juntos. Uhum. E eu falei, aí a primeira coisa que eu pensei é onde que a formiga atômica tá? Quando eu olhei do lado, tava lá o cachorro atômico. Ela tá do tamanho de um cachorro, porque aí se você colocar ela do tamanho que ela é mesmo, jeito, né? Tá lá batendo no joelho dos caras, assim, de tão grande que é a formiga, aquele capacetão uhum. branco dela, né? É, aí ele falou o seguinte, ele disse que gostava mais das aventuras, das aventuras, dos desenhos de aventura da Hanna-Barbera.
Ah, sim, Space Ghost, Quest.
Johnny Quest e tal. Eu também, Leon, a gente vai falar sobre isso aqui, viu? O Samuel Bergler, lá de Sorocaba, ele disse o seguinte, Scooby-Doo para mim era muito legal, Scooby-Doo. Pela ideia dele. E a quantidade de coisas que tinha dele. Não, e a quantidade de coisas que tinha dele. Por que tinha tantos derivados de Scooby-Doo? Bom, pior que tinha mesmo, né, cara? Eu posso, na minha cabeça, ver um monte agora, não só de Scooby. Que era o quê? Era molecada jovem, que tinha um mascote, que investigava mistérios.
Peraí. Era uma turma do Mauricinha, Mauricinha.
Isso.
O doidão.
A nerdzinha.
A nerdzinha, o doidão. O doidão que fumava maconha e achava que o cachorro tava falando.
Exatamente.
Porque, cara, todo o programa, velho, tava os dois na larica correndo pela casa querendo comer sanduíche do tamanho do Empire State, velho.
E come pra caramba. Então, todos os sintomas tem, né?
Ali, velho, não tem jeito. Ali muito tinha. Era muita droga.
É, quando a gente é moleque, a gente não presta muita atenção nele. Depois você cresce, começa a falar assim, onde vem tanta fome, né?
E o Fred era um baita de um safado.
Com certeza.
E toda hora, apareceu o moço. Então, beleza, vocês, Velma, você vai pro sótão procurar não sei o quê.
Mas aquele lecinho entrega, né?
É, não, mas peraí, ó.
Ah, não sei, Velma, cara.
você vai
pra lá. Naquela época era moda.
Scooby e Salsicha, vocês vão pra cozinha. E eu e a Daphne, a gente vai procurar lá em cima dos quartos.
Exatamente. Mas tu sabe que tem um desenho malandro, do Johnny véio. Bravo. Olha isso, tem um desenho do Johnny Bravo, onde a turma do Scooby-Doo participa com ele. E eles sacaneiam justamente isso.
Uhum.
Na hora que eles vão separar, o cara fala assim, Johnny, você vai com o Scooby, o Salsicha e a Velma. A Daphne vem comigo, não é? Aí a Daphne olha assim... Por que eu tenho que ir com você? E ela questiona ele. Ah, você sabe, ele fica piscando, cara. Eu ria do tanto, cara. Que eu falo, até que enfim alguém percebeu e botou isso num desenho, cara. Era sensacional. Johnny Bravo sacando tudo, né?
Uhum.
Deixa eu ver aqui. Larissa Borba, lá de Santa Bárbara. Tá bom. Da Califórnia, ela falou o seguinte, ó, não conheço o Hanna-Barbera. Pesquisando aqui, descobri que a forma de desenhar aquilo é super conhecida, mesmo que os personagens não sejam. Bom, Larissa.
Larissa, sai debaixo da preda.
Larissa, quantos anos você tem, hein? A gente calcula aqui que ela deve ter em torno de 15, 18 anos, sei lá. Que essa molecada mais nova realmente não conhece. É muito desanimado, cara. Ainda mais hoje, assim. Muito desenho animado. Pois é, mas tem gente. É porque os mais comuns eles sabem, mas não sabem que são desenhos da Hanna-Barbera.
A gente tem uma mensagem aqui do nosso amigo Luciano Félix falando que ele adorou o tema de hoje. E que tinha muita gente que perguntava pra ele há um tempo atrás como é que seria essa mulher chamada Hanna-Barbera. Ele gostava, ó, ele fala que ele gostava de tudo, mas entre os favoritos estavam Plique Plock e Chuvisco.
Ah, era sensacional isso.
Dom Pichote e Jambo e Ruivão.
Sim. Sim.
Uhum.
E tinha também um que eu perguntei pra esse meu amigo aí que jurava que era mestre da Hanna-Barbera. Eu falei assim: você lembra do Chumbinho e Bacamarte? Aí ele, pô, cara, para de me humilhar. Eu falei, tu não lembra, né?
Mas a família, aquela família Busca-Pé
família
também.
Busca-Pé? É sensacional, cara.
Muito bom.
Eu ia falar disso tudo aqui, Luciano Félix.
Vai.
Fica ligado na gente aí, viu? Um abração pra você, meu querido. Amélia Brito, lá de Campo Belo, falou, finalmente um tema que eu conheço. Eu e o maridão, claro. Ele disse que gostava de Xodó da Vovó, Mosquete, Mosquito e Moscardo, Plique Plock e Chuvisco. E eu amo Zé Comé, Coelho Ricochete. Coelho Ricochete, eu lembro do Blau Blau, cara, que era o ajudante de xerife, né? Coelho Ricochete. Coelho Ricochete. Ah, era tão bom, meninos. Excelente programa. Amamos vocês. Beijos. Valeu, Amélia. Obrigadão.
Beijo.
O Jackson Emanuel, de Santa Catarina, falou assim. Era bem mal feitinho. Cuidado com o que você fala, hein, Jackson. Cuidado com o que você fala, que a gente aqui é fã de Hanna-Barbera, hein?
Esse povo querendo
treta, velho.
Mas eu gostava muito daquilo. É, tá, se redimiu. tenho alguns boxes aqui. Me deu até vontade de relembrar. Então, vai aí hoje, vamos sugerir pra você aí alguns também aí pra hoje pro nosso bloco Popcorn Break. O Estevão Atos, de Belo Horizonte. Vocês viram que os quadrinhos da Hanna-Barbera voltarão? Quando chega isso aqui? Sim, Estevão, nós já vimos e já falamos aqui. É, não sabemos quando vai chegar, mas vai chegar. É o famoso Future Quest, que vai vir com vários heróis e personagens reformulados. Alguns foram reformulados e outros não. Já saiu, já deve estar, sei lá, na 12ª edição. Já. Vai demorar muito, acho que pro ano que vem deve estar chegando aqui. Então, aguenta aí, Estevão. Deixa eu ver. O Josué Castanho falou o seguinte: e aqueles cenários que não terminavam nunca? Clássicos. Pior que é, né, cara? Tipo, o Fred tinha que correr da cozinha pro quarto e o cenário ficava...
Cara, era maravilhoso, velho.
Tipo, não é o cenário, viu, ô, seu maluco, ô, Josué? Ele tava correndo em círculos. Tá bom? Só não era mais longo que o campo. Exatamente. É tipo isso, cara. O Carlos Alberto Medeiros.
Carlos Alberto!
Deixa eu ver. Não, minto, pulei. É aqui.
Aí.
Eu pulei. É, tá aqui. A Irene de Marília falou o seguinte: bom dia. Olha, lembro de alguns dos mais conhecidos, mas tinha um que era o Zé Colmeia numa arca. Vocês lembram? Eu Sim. gostava das lições de respeito e moral que eles aprendiam. Beijo e bom programa. Tinha esse mesmo, eu não lembro.
Era a arca de Noé, velho.
Era a arca, era o Zé Colmeia, era o capitão, claro. E tinha todos. E os desenhos eram bem, sei lá, pedagógicos, assim. Falaram sobre fofoca, que fofoca era ruim.
Uhum.
E eu achava muito legal aquilo. Não sei quem é que vocês lembram disso?
Dois personagens, né? Que era o Matraca e o Fofoquinha.
A Matraca,
Matraca
e o Fofoquinha.
Muito bom. Esse da Arca era legal porque todos esses personagens apareciam fazendo uma ponta.
Apareciam todo mundo que apareciam, da Hanna-Barbera ali dentro.
Mas era tipo super amigos. Tinha altos super amigos, mas tinha aquele que era daquele episódio, entendeu? Que aparecia lá. Era sensacional. A Kate Dill, lá do Amapá, falou: desejo um excelente programa a todos, adoro vocês. Valeu, Kate.
Beijo.
O Rogério Sintra, lá de Juazeiro: conheço todos os desenhos da Hanna-Barbera. Perguntem qualquer um. Lembra do Coelho Ricochete? Ah, Rogério, a gente lembra. A gente lembra, sim. Deixa eu ver aqui. Joelma, massa, Joelma, de Águas Claras, aqui de Águas Claras, falou assim: eu amava o modo de vida das esposas do Fred Barney.
Ela fazia PN, né, velho?
Eram donas de casa, pô.
Não, aquelas ali não faziam PN. Porque assim, tinha todos os bichos escravos pra elas. O aspirador de pó era um dinossauro. A máquina de lavar roupa animal, era um dinossauro.
É muito antiecológico.
O triturador de lixo era outro dinossauro. Era tudo, era bicho.
Modernidade.
Exatamente.
Não fazia PN, cara, realmente.
Eu me arrependi. Teve uma feira do livro aqui, ó. Tempão atrás, que eu vi um livro que era, tipo, a tecnologia... Não era esse o título, tá? Mas só pra vocês entenderem. Era a tecnologia dos Flintstones.
Que foi copiada depois
pelo... Eu marquei tanta toca, cara, que eu não comprei esse livro. Eu olhei assim e falei: ah, isso aqui eu acho depois. Nunca mais eu vi esse livro na minha vida. Baguazei mesmo.
E qual que é a
Essa
viagem?
Vai entrar pro Vai Otário. Deixei de comprar um livro muito legal. Fala.
Tem uma coisa interessante que aqueles... Aquele seriado depois, dos dinossauros, né? A família dinossauro. Eles Sim. copiaram muito dos Flintstones.
Ah, com certeza.
No quesito onde o triturador de lixo era um dinossauro que ficava lá embaixo comendo. Eles
com certeza.
Homenagearam.
Fala processo isso aí.
Não, eles homenagearam os Flintstones muito.
Muito legal. Uhum. Muito legal mesmo. E é isso aí, de inbox.
É isso aí de inbox, deixa eu ver se tem mais coisa aqui no site.
Vê se alguém mandou.
E pra você chegar e comentar, contar com a Tato e cair aqui
no
inbox
muito
pra gente
simples,
falar de
enquanto
você.
Você vê aí com quem mais que mandou
deixa
um
ver
comentário.
Se tem mais alguma mensagem
Olha
aqui
aí,
no
os
Twitter,
nossos contatos. Facebook. Você já tá no site da radiofederal.com.br, senão você não estaria nos ouvindo, certo? Nosso e-mail é energizando@gmail.com. A gente tá no Twitter e no Instagram também, que é @energizando. O Skype aqui da rádio, se você for macho mesmo, se for muito fêmea e quiser conversar com a gente, é Rádio Federal, tudo junto. Facebook da rádio, facebook.com/ Rádio Federal. O Enerdizando é a mesma coisa, / programa Enerdizando. WhatsApp da rádio, se você quiser mandar alguma mensagem pra gente aqui, falar sobre os outros programas, esse é o WhatsApp da rádio, tá certo? É o 61985541163, 61985541163.
Uhum.
É muito fácil.
Pode mandar nude também, que é a conta do Idovan aqui. Quem vai se encrencar é ele.
É ele, que a mulher dele vai ver isso lá e ele vai tomar uma surra. Uhum. Coitado, em planos malignos para destruir o Idovan.
Não, ele tá precisando de uma surra, velho.
Idovan, tem gente querendo te espancar aqui. Vem cá na rádio agora pra você tomar um couro, tá bom? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Então é isso aí. E aí, tem mais comentário aí?
Não, acabou.
Então vamos nessa. Hoje vamos falar com os nossos convidados aqui. Uhum. Henrique fez aniversário ontem. Parabéns pra você. Nessa data
comer muito bolo estragado.
Muitos anos de vida.
É porque 24 aninhos.
Eu acelerei o áudio.
25, nem vem. Eu saí de 24 ontem.
Ele fez 24B.
25 aninhos.
Passou ileso?
Passei ileso.
Pra quem não sabe, o nosso querido Henrique, além de ouvinte, é nosso amigo também.
Uhum.
E ele e a Bruninha, que é colunista do Enerdizando, são os jovens titãs do Enerdizando. Gostou, hein? Os jovens titãs do Enerdizando, hein? Uhum. Legal, cara. Gostou, não?
Gostei.
Pô, cara, tá. É isso aí, pô. Parabéns.
Já me acostumei com isso. Foi a primeira coisa que ele disse na Feira do Bicho.
Você pode ser o Robin, não tem problema. O Robin é massa. Parabéns, cara.
O Robin ou o Nightwing? Tem diferença.
Jason, né, cara? Eu não vejo por esse ponto de vista aí sexual que a galera fala. O Robin é o Robin, cara. Eu fico, tipo, veja, eu já passei dessa fase. Os meninos é que ainda ficam isso. É o Batman. Tipo, ô, gente. Não, ó, eu não vejo nessa, viu, o Robin. Robin, eu não vejo por esse ponto de vista, tá bom? Ai. E aí, cara, mas brincadeiras à parte, parabéns pra você aí, sucesso, viu? Felicidades, tá bom?
Valeu, Nestábulo, todo mundo que me mandou parabéns ontem. Uhum. E também os que remanescentes que mandaram hoje. Agradeço todo mundo.
Os remanescentes.
Valeu.
Né? É, cara, é isso aí. Beleza, e a galera do Like Tourcast veio fazer uma visita pra gente aqui hoje. E aí, uhum, galera, beleza?
Opa, beleza.
Cara, vamos, antes da gente começar, a gente vai fazer vamos intercalar Like Tourcast com Hanna-Barbera. Uhum. É, vamos falar um pouquinho, eu achei muito interessante o podcast de vocês, por causa do tema dele. Que é uma coisa muito bacana e que eu curto muito, que é viagens, e eu acho super pitoresco isso. E eu acho bacana o podcast de vocês, eu me divirto ouvindo, porque ele é bem tranquilo, ele é lightzinho e tal, eu curto. É como se eu estivesse numa viagem, curtindo uma viagem. Como é que vocês tiveram a ideia de fazer podcast sobre viagens e excursões? E como é que foi isso, cara?
Na verdade, eu, Felipe, o Codorna e o Bruno fizemos uma viagem ano passado para Black Friday, né? Aí, uhum, a gente fez uns vlogs lá em Miami, Black Friday. Aí, de repente, encontramos um sujeito, né? Que tinha um projeto lá engavetado. E sugeriu, né? Criar um site, que é o X-Tudo, o X.
É que esses dois aqui começaram a criar foram fazer uma filmagem lá da Black Friday. E quando voltaram, o canal perdeu o rumo. Tava falando de tudo. Aí eu cheguei, ó, eu tenho um projeto aí sobre viagem que eu tava, tô uns 2 anos parado, vamos retornar ele? Ele, vamos. Aí começou, eles queriam fazer videocast, eu falei, não, vamos pro podcast.
Por quê? Por que não?
Eu não tenho mais paciência pra vídeo, velho. Eu não vejo mais YouTube, não tenho tempo primeiro. Aí eu falei, eu vou fazer uma coisa que eu possa me divertir e eu vou utilizar,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Mas é meu tempo, porque eu não tenho meu tempo agora pra YouTube é zero. Meu tempo quando eu tô no YouTube é vendo macho e urso, velho. Com a minha filha, mas... Aí começou essa ideia, a gente começou a tocar e... Conhece alguém que viaja muito? Conheço, então vamos entrevistar. E vamos pegar uns malucos aí que viajam, fazem umas viagens doidas aí da vida. E vamos falar com eles, vamos entrevistar, contar pro galera como é que é.
Pessoas que moram, né, em vários lugares do mundo, a gente compartilhar a experiência.
Fala bem pertinho. O Beconzinho fica lembrando a gente ali da gente ter um caso de amor com o microfone. Que é pra gente ficar...
Se você não botar o microfone...
Bem pertinho do microfone.
Isso. Assim, pensa na Xuxa que põe o microfone no queixo.
Oi.
Isso aí, ó. Aí tem um cartão amarelo aqui,
não tá
ó.
No queixo, hein? Ele tá aqui no pescoço.
É, vai. Mas o Silvio Santos, ele fala sem o microfone e vai lá no fundo
verdade,
do auditório, velho.
É verdade.
Então, nosso próximo episódio mesmo, a gente entrevistou um casal aí que fez uma viagem muito bacana, um tipo de viagem que...
Rodou o mundo, né?
Rodou o mundo, assim, que... Assim, tem assuntos que prende muito as pessoas. Não é uma coisa rotineira que só viagem, viagem...
É que ele não tem muita intimidade ainda com o microfone.
Tem que apontar, assim, tem que apontar... Isso.
Bem isso. Direto.
Como
é que eu
Henrique,
acho estranho,
Henrique,
cara.
Faça, ó, observe o Henrique. Faça, Henrique.
Pensa que você está à noite. Isso. Lembra quando você fica à noite.
Isso, dessa forma. Vocês conseguiram deixar o cara sem graça, hein? Vai, pode falar.
Então, o assunto do nosso podcast também não é só coisa rotineira, assim, viagem. Ah, peguei o avião, fui pra tal lugar, fiz isso, aquilo, comprei aquilo. Não. Nosso próximo episódio mesmo aí é um pessoal que fez uma viagem bem diferente de tudo que muitas pessoas já viram. Foi uma viagem de bicicleta ao redor do mundo.
Nossa, que loucura!
Nós tentamos
isso,
sempre
cara.
Variar um pouco, né? Às vezes entrevistar uma pessoa que mora no local, às vezes, tipo, por exemplo, entrevistamos o Miotti e a Lorena do Jurassic Cast sobre namoro à distância e tal. Mudar um pouco, né? O foco pra não ficar aquela coisa mesmice, né?
Sim. O Bruno, depois da entrevista da bike, vendeu o carro e comprou 3 bicicletas pra família.
Tá certo.
Mas é isso aí, quem curte assunto de viagem e turismo. Acesse aí o nosso site, liketu.com.br, e assina o nosso podcast, LikeTuCast, que é bom.
Um podcast interessante também vocês escutaram, é um que a gente entrevistou um deficiente físico, cadeirante, que ele conta como ele viaja, que é bem interessante, que é o episódio 2.
Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Aguenta aí que vem mais LikeTuCast daqui a pouquinho, e Hanna-Barbera também. Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, jeito todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em você. Voltamos! Episódio 159 de Energizando, programa de rádio mais nerd de todos os tempos.
De todos os tempos.
Que vai ao ar pela Rádio Federal todos os sábados, 10h30. Aqui com a gente, você também pode ser nosso chefe. Entra aí no padrim.com.br/Energizando. Dá uma olhadinha lá. Dá uma força pra gente levar o Energizando a níveis mais altos. Onde a gente possa produzir.
Por favor,
onde a gente possa produzir mais conteúdo pra vocês. Mas pra isso a gente precisa de vocês. Pra dar essa força de grana, financeira mesmo. É isso aí. Estamos te pedindo pra você ser nosso patrão. Entra aí no padrim.com.br/Energizando pra você conferir lá o que a gente tá pedindo pra você e como você pode participar. Beleza?
Exatamente, para ajudar os custos da gente, para a gente poder produzir coisas melhores, como fazer cobertura de Comic Cons nacionais, cobertura de Comic Con internacional, para a gente poder ir em exposições de videogame, para a gente poder fazer. Tudo isso tem custo, então aí, se vocês puderem ajudar, fica mais fácil de fazer.
Exatamente, e nós estamos pedindo a sua ajuda, nós precisamos de você.
Só R$1 já tá bom.
Não. Contribuam com, tá, né? Contribuam com... Não,
cada um, se der R$1, tá bom.
Exatamente. R$1 a gente vai olhar pra você e vai dar aquela piscadinha do Chuck Norris.
Obrigado. Joinha. Isso. Né? Mas se você quiser contribuir mais, tem mais.
Mas se você quiser contribuir mais, que é o mais indicado, nós também. Claro. Nós, inclusive, ficamos mais satisfeitos assim.
A partir da fortuna de R$3, você já participa do nosso grupo no WhatsApp, você pode escolher as músicas do programa.
Exatamente. Tem altos, assim...
E sem contar, tem altos...
Quanto mais grana você contribuir, maior a sua participação no programa, no nosso canal. Tá certo? Nós vamos fazer aquela brincadeira de que o Silvio Santos ficou sentado em cima da piscina, aí tu joga uma bola lá no... Pra acertar o alvo, cara, vai ser o Henrique que vai ficar sentado lá.
Ah, tá. Eu tava já preocupado quem Henrique, ia se molhar.
Eu já chovei de menininha assim, ai, eu quero ver o Henrique todo molhado. Senta lá.
As coisas nunca são de graça.
Tá aqui com a gente também.
E o Guilherme, e aí, Guilherme, tudo bem, cara?
Ô, galera, beleza? Me escutando?
Beleza, cara.
De boa.
Caramba, tu quebrou o pé, né, bicho? Jogando D&D, é isso?
Pois é, jogando ontem D&D. Ontem era meu último dia de trabalho antes das férias. Tava todo empolgado, né? Sei o que, jogando D&D, curtindo a vida, descendo a escada. Tinha um degrau. E, putz, tô aqui engessado.
Tinha um degrau no meio do caminho. No meio do caminho tinha um degrau.
Eu já entrava com alteração de férias e botava a licença de saúde lá já no trabalho, pra ter um pouquinho mais de extensão aí nas férias, velho.
Não, pensei, só que não dá, né? Eu trabalho com eventos, cara. Pô, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 1 milhão de eventos. Se a gente tirar férias de novo em julho do ano que vem.
Ô, Guilherme.
Opa.
Deixa eu te contar um negócio que eu não sei se você sabe, se você descobriu agora, mas normalmente na escada tem degrau, cara.
Sério?
Sério.
E tem uma coisa chamada corrimão também, que você pode segurar e...
Mas nem sempre tem. Agora,
mas tem uma parede.
Sempre tem degrau, sempre tem. É. Então, assim, pras próximas, fica a lição, viu?
Ah, beleza. Eu vou olhar bastante pro degrau pra ver como é que ele é. Ele é meio quadrado, meio retangular?
Seu fofo.
Aí, Guilherme, aproveitando que você tá aí com a gente aí, qual é o seu desenho da Hanna-Barbera favorito, cara?
Cara, de longe, o Jetsons.
É mesmo? Por quê?
Porque foi ali que começou o meu amor por essa ficção futurística, né, futuro, carro voador, que hoje eu sou muito fã.
Carro que vira mala.
Muito mala. E começou ali, começou com o Jetsons. Pô, eu adoro. De longe é o que eu mais gosto. Em segundo vem o Scooby-Doo. Mas de longe é o Jetsons.
Beleza. Tá certo. Cara, esse carinha, o William Hanna e o Joseph Barbera, já estamos esclarecendo que não é uma mulher, tá certo?
Não é
a Hanna Barbera, não é uma mulher.
Não é a Hanna Montana,
gente.
Nem Hanna Montana, exatamente.
Eu coloquei aqui no site uma ilustração do Theo Pinheiro. Não, do Luciano Félix, foi mal. Do tal do Hanna Barbera, que ele fez um cara com duas cabeças, né?
É. Exatamente. Mas eu acho que. Deve ser hoje, não deve ser muita gente que sabe que são dois caras. E eles se conheceram em 1937 e começaram a trabalhar no estúdio da Metro-Goldwyn-Mayer em 1939. Dois anos depois, os caras começaram a trabalhar no estúdio lascado, né? E foi lá que os caras criaram a primeira animação deles, que hoje a gente conhece como Tom e Jerry.
Tom e Jerry,
foi o primeiro, que eram os primeiros desenhos do Tom e Jerry, que são os melhores. Onde eu falo assim que é uma animação de verdade mesmo, feito de uma, sabe, não tem enrolação, era tipo 24 quadros por segundo e pronto, PT, saudação, sacou? E hoje a gente sabe que tem muitos recursos, não tô malhando, é legal também, mas hoje é muito mais fácil, vamos dizer assim, fazer animação do que era na década desses caras. E esses caras chegaram a entrar em contato com o Walt Disney. Que prometeu olhar lá o trabalho dos caras, o portfólio dos caras, mas o cara nunca deu as caras, né, mole?
Deve ser por isso.
Ah, uau, que seu safado.
Fala. Deve ser por isso que tem o quiosque do Flix na Universal, né?
Aí, ó. Deve ser, cara. Tu já viu lá?
Já, em Los Angeles.
Olha aí, ó. Tá vendo? Seu Walt Disney safado. Essa foi a primeira animação dos caras, como a gente já falou, foi do Tom e Jerry. Depois disso, tem gente que fala mal, a gente teve ouvinte aqui no Energy Inbox, teve um cara que falou que era mal feitinho e tal. Cara, eu não vejo dessa forma.
É porque ele deve estar levando em consideração os desenhos do estúdio Hanna-Barbera, quando eles criaram o estúdio Hanna-Barbera, que eles começaram a usar uma técnica de animação mais barata. Que é por isso que o Zé Colmeia tem a gravata.
Sim.
Todos os personagens têm gravata. Por quê? Porque isso aí diminui o custo da animação. Porque eles, por causa daquela gravatinha, eles conseguiam encaixar
fazer emenda ali da
cabeça no corpo e desenhar animação a cabeça. Então o corpo fica paradão e a cabeça está sendo animada.
Mas tem que ver a época também, né?
É, mas o negócio é o seguinte: você que tá aí ouvindo, a gente tá pensando, eu achava mal feito pra caramba também, assim. Cara, você tem que levar em conta a época que isso foi feito. E os caras faziam, era um episódio desse por semana. Talvez até menos. Então, e não era episódiozinho como a gente vê hoje, de 10 minutos, não. Tinham mais, os Flintstones pelo menos, tinha mais de 20 minutos.
Sim.
Eram uns 22 ou 23 minutos.
Mas você pode ver, o Fred.
É desenho pra caramba!
O Fred, o Barney, tem a gola de camisa sem ter camisa. as esposas, né, as mulheres, a Velma e a Vilma,
tem um colar de pérolas,
todo mundo tem uma coisa no pescoço, que é pra fazer um encaixe ser separado. Na verdade, o que eles faziam eram camadas, né? Tinha uma célula que eles chamam, um plástico transparente, onde
era
você desenha em cima.
O acetato.
O acetato e o outro da cabeça aqui embaixo. Então o pessoal ia trocando só o da cabeça. Tanto
exatamente.
É que, inclusive, nos Simpsons eles sacaneiam com Hanna-Barbera falando: ah, você vai ganhar uma célula do comichão e coçadinha. Aí
sim,
é só um braço.
Sim, assim. É só um braço.
É um desenho só do braço.
Hoje é tudo feito no computador. Naquela época, os caras, eles filmavam, cara. Aquilo era em filme.
Foto.
Tá certo?
Montava,
era na foto,
tira foto.
Montava o acetato, tirava uma foto. Olha que trabalho de monge.
Por isso que
tirava
tinha
o acetato, botava outro, mais uma foto.
Por isso que tinha os desenhos animados que aparecia um fiozinho de cabelo.
Aparecia um fiozinho de cabelo e às vezes acontecia de aparecer o acetato
anterior
por baixo. Dava pra você ver às vezes. Sim. Porque o cara já tava ali exausto com a madrugada inteira montando aquela porra.
Esse
já não conseguia mais raciocinar. Então ele esquecia de tirar, botava só o outro por cima e tirava foto. Cara, era uma coisa mesmo assim, artesanal. E vou te falar, era em película, o negócio era em película. Uhum. Você não vê mais isso hoje.
Não.
Não vê.
E pense que era uma média de 24 quadros por segundo, pai.
Era...
Ou seja, são 24 fotos por segundo.
Desenho. Os caras tinham.
Depois de um minuto, meu amigo.
Sim. Não,
tá
cara.
Você... Foto da parede já, velho.
É aquele negócio, se você vê os making of do Star Wars, episódio 4, 5 e 6, aí você olha o cara fazendo stop motion, aqueles walkers e fala, caraca, eles velho, que trabalho de capeta.
É.
Imagina você montar tudo, camada por camada, aí tira uma foto, aí você desmonta tudo. Você tem que tirar um bracinho que tá lá no meio, aí você monta tudo de novo.
Sim.
Aí tira outra foto, aí desmonta tudo, aí monta, põe outro bracinho,
É trabalho pra caramba, cara. Assim.
Aí no projeto finalizado, viu que tirou uma foto errada.
Não dá pra... Bicho, hoje você arruma isso no computador, assim,
não é nem
ó.
Que tirou a foto errada, velho. É que o cabelinho do braço do cara ficou preso entre duas
caiu,
células de acetato
você...
em seis frames.
O cabelo entra. Ele entra assim... E aí sai.
E eles conseguiram entrar em horário nobre, né? Na televisão.
Sim. Isso aí foi numa época, cara.
Os Flintstones.
A final da década de 50 ali, que a televisão tava... se popularizando. Então você pode ver que os Flintstones, por exemplo, é uma animação do cotidiano. É o quê? Era o meio de vida numa família moderna naquela época, né? Década de 50, não tinha... nós não estamos no futuro. Eles... Na época deles, aquilo era o presente. Então eles já eram o futuro. Então era a família moderna americana. Sempre com um personagem idiota, que é o pai de família. A mulher geralmente é esperta. Eles achavam isso super engraçado. A gente também acha, né? Sempre o cara, é um preconceito, né? Sempre o marido é o estúpido, né?
O
Homer Simpson. Você vê o quê? O Barney, você vê o Fred, quem mais? O Griffin, lá da família do.
Family Guy,
exatamente.
O próprio Homer Simpson.
Nego burro pra caramba.
Hã? O próprio Homer Simpson.
O Homer Simpson, exatamente. Então, assim, era muito engraçado isso, ainda é. Isso tem desuso em filmes, pode ver altas comédias que a gente assiste hoje, de família. Você pode ver que o pai é um baita do manezão e a mulher, geralmente, nunca bota uma mulher como sendo idiota, né?
É porque também, hoje, se botar, rola treta.
É, hoje, se colocar... Ô, rapaz, eu tava vendo aí o povo falando das castras fantasmas aí, do episódio aí do Jazzcast. E você vê, eu tava ouvindo lá o podcast dos caras e vendo o quanto que dá de comentário, assim, tipo, a gente... Estamos num momento de transição, né? Onde as mulheres estão ganhando mais espaço... E você toma cuidado com o que você fala, senão tu vai tomar uma pedrada na cabeça na rua e nem vai saber de onde veio. Só vai ver o vulto andando indo embora, assim, sei lá, assim, desmaiado. Ah, né? Mas isso é muito legal. E esses caras, na minha opinião, o Hanna e o Barbera, eles revolucionaram a animação na televisão. Porque antes tinha o quê? Tinha o Disney, que já era um...
Era o Disney,
um
que
lascado
era quadro a quadro.
Bom, né?
Não, e era quadro a quadro, personagem pintado inteiro.
Sim.
A viagem do Hanna-Barbera é que eles quebraram o paradigma. Eles quebraram o paradigma no ponto que hoje em dia, até hoje, são feitos os desenhos do jeito que eles fazem. Você anima pedaços do boneco e monta.
Exatamente.
Fica mais barato, porque você pode usar o braço naquela posição durante 80 anos.
Sim.
O South Park hoje em dia é uma baita de uma... referência pro Hanna-Barbera. Porque os bonequinhos são feitos em camadas, tudo cortado.
É excelente técnica papel. A de animação do South Park, eu acho muito legal. Assim, depois do... Eu acho que, por exemplo, eu coloco junto, na minha opinião, eu coloco junto no mesmo patamar, independente de qualidade de traço, a galera da Warner Brothers, com o Pernalonga, turma do Pernalonga, do Patolino, esses caras. Sim. Por quê? Não sei se todo mundo sabe disso, mas esses caras vieram depois do Disney. E as animações do Disney, elas eram pra um público assim, tipo, mais... Era uma coisa mais bonitinha, né? Uhum. Você viu uma diferença muito grande entre as aventuras do Pernalonga.
Era pra cinema.
Que são escrachadas.
Era pra cinema.
Mas você vê os personagens fazendo, tipo, Pernalonga. Você não vê isso no, nas animações da Disney. Não, não da forma como você vê da Warner Brothers. Esses caras vieram lá, os irmãos Warner, eles vieram pra falar assim, ó, quer saber? Quer saber, Disney? Tu tá se achando aí, né? Então tá bom. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o oposto do que você faz. Aí criaram os personagens. Patolino, Pernalonga. Olha isso. Que são completamente loucos pra competir com os personagens da Disney. Que são mais certinhos. Exatamente.
Princesa.
E foi um estouro. Então eu coloco a galera da Warner Brothers junto com a Hanna-Barbera. Pra mim, cara, esses caras revolucionaram por causa disso. Eles trouxeram uma coisa diferente, né? E eles têm o meu respeito por isso. Então quando o nosso querido ouvinte aqui falou que é mal feitinho, eu não vejo dessa forma, eu não consigo ver dessa forma. Não é porque eu gosto. Boy, slap na cara dele, viu? Depois eu vi o nome daqui do maluco aqui. Então, assim, não é porque eu sou fã. É porque eu também já trabalhei como animador. Eu sei como é foda você fazer isso. E o desenho, os desenhos feitos em série, precisam ser pensados para serem práticos e bacanas. E os caras conseguiram. E quem é que faz isso? Tu que fala mal aí, tu faz. Você faz, manda pra gente aqui que eu quero ver. Se você não faz, fica aí tomando a limonada e cala a boca! Quanto tempo a gente tem aí, Degosito?
Tem tempo, vambora.
E aí, Like Tourcast?
E aí?
Beleza?
Beleza.
E vocês aí, o que vocês estão tramando aí? Começou quando exatamente o Like Tourcast?
O podcast começou em março, mais ou menos.
Em abril. Nós estamos apenas...
Fala em pertinho do microfone, por favor.
Estamos apenas no sétimo episódio, né? Começamos recentemente. Estamos tentando melhorar, né? Temos uma vitrine bem bacana aqui, nosso querido Nestor.
Eu faço a vitrine pra eles.
É ele que sacaneia a gente.
E aí, peraí, não é bem assim,
Codorna,
né?
Codorna fica chorando.
Tem um mandante, né?
Não, tem um mandante e eu só faço o briefing. O briefing chega pra mim, coloca o cara assim, de calcinha e sutiã. O outro você coloca de sunguinha, de bolinha
vermelha.
É, exatamente, eu falo, tá bom. Engraçado que agora eu vou entregar ele. No último que eu fiz pra vocês, das Olimpíadas, né? Eu tinha colocado você de calção, de banho mesmo, de sunga de banho.
Você não,
né,
precisa entregar a gente, aí, não, ele fala pra gente isso.
Aí, um de vocês, que eu não sei quem é, quem? Chegou e falou assim: mas o Felipe não tava de maiô? Eu troquei. No lápis tava de sunguinha, né?
Não, no lápis tava de maiô.
Tava de maiô. Aí eu peguei e botei a sunguinha de banho ali, né, de nadar. E aí ele chegou e mandou pra mim um comentário dizendo assim: mas Felipe não estava de maiô?
Caraca,
falei, tá bom, muito ok, amigo, né? Aí botei o maiô, tipo, na colorização eu botei.
Eu só falei porque ele ficou zoando o Bruno, porque o Bruno tava com o maiô lá, listrado, aí... aquela roupa antiga de natação. Nossa. Aí ele ficou zoando o Bruno e falei, tá bom então.
Mas faz parte, é parte da nosso podcast, a gente tem que fazer uma diversão aí com essa divertida aí. E é isso aí.
Aproveitar nossa mente brilhante aí. Como eu não edito e não posso zoar. Eu não edito e não posso zoar na edição.
Qual de vocês que edita?
Codorna.
A gente tá editando, só que assim, tá tomando muito nosso tempo. A gente tá à procura aí de editores. A gente vai passar a terceirizar a edição daqui um mês, mais ou menos.
Codorna tá com preguiça.
Três caras que apresentam o podcast aí. Qual que edita? A gente tem preguiça, cara. A gente paga o cara pra fazer isso.
O Codorna tem preguiça de editar e tá com frescurinha.
Eu já me ofereci, mas ele não quis, então.
Até pra melhorar também a qualidade do podcast, né? Que eu não sou um profissional de edição.
Porque às vezes o cara fala assim: você sabe por que eu vou. Porque você é ruim na edição, cara. Desculpa. Às vezes é isso, né? Diz, cara, você não é muito bom na edição, então.
Treta!
Você não pode editar.
Treta.
Que às vezes o cara deixa só porque é seu amigo, não é dia, né? Imagina, mas a confusão que vai dar, né?
O meu forte na edição é vídeo também.
É.
Mas áudio também, já fui DJ há tempo
atrás. Vamos lá, se vocês fossem super-heróis, então... Qual é, bom, o seu superpoder de edição, né? Que você falou, né? É. Que é você que edita. Qual que é o seu superpoder?
Dormir?
Não, na verdade, o superpoder dele é o seguinte: eu faço uma versão na edição, aí no final vai ter 10 versões, porque ele pede pra alterar, cadê?
Eu me preocupo com o melhor do episódio.
Com o quê?
Eu me preocupo com o bem do episódio. Ele bota uma merda lá, eu mando tirar.
Codorna manda, galera, escuta aí. Aí depois o X, não sei o quê.
Muda isso aqui.
Aí quando eu olho, já tá assim, ele, escuta aí novamente. Eu olho lá, versão 10. Eu, caraca.
Ué, velho.
Versão 10.
Tudo pelo bem do episódio. Eu falo, Codorna, tu faz isso. Ele faz os dois primeiros, esquece o resto. Aí, ó, isso. E a parte que tu editou ficou ruim. Volta isso. Aí...
É por isso que eu tô terceirizando a edição agora, tá, galera?
Ai, caramba. Que é pra você sair da mira, né?
Depois é quando
na
faz...
mira do tiro, é.
Mas pergunta pro Nessabo se eu reclamo muita coisa com ele.
Comigo?
É, quando ele faz direito, eu não reclamo. Agora o outro...
Eita! Ixi Maria!
Ele falou que quando você manda o desenho pra ele, dá o zoom assim, até o detalhe do dente, do traço que tá faltando.
Não, aí uma vez, aí ele chegou pra mim, né, no WhatsApp, ele chegou e falou assim, não, é porque, eu só tô falando porque às vezes eu acho que você esqueceu alguma coisa, eu falei pra ele assim, olha, pode ser porque eu não esqueci, é porque eu acho que ficou melhor de outro jeito, às vezes na hora que você colora o negócio, eu olho e falo assim, pô, beleza, pô, eu acho que o dente ficou bacana dessa forma, eu achei que de calção, de banho, ficou melhor do que de maiô. Ou vou tirar o seu, por exemplo, no desenho tava sem a toquinha. Aí eu botei a toquinha, ficou mais engraçado. Né? Então às vezes é porque eu acho que fica melhor de outro jeito, né?
Mas o maior ficou mais engraçado.
Não é porque eu esqueci de colocar. Beleza? Vamos de música?
Vamos de música.
E a gente volta daqui a pouquinho pra continuar aí o papo com o Like Tourcast. E mais. Hanna-Barbera, Rádio Federal, de todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd de você.
Uhul! Beleza.
E aí, galera? Thunderbirds, nova série aí. Bacana pra caramba, vou fazer um review rapidinho. Beleza? Uma série muito legal, Thunderbirds, essa que tá passando agora no Gloob. Tá bem legal. Eu achei bacana porque os caras mantiveram, embora seja em 3D, em computação gráfica e tudo mais, altos efeitos, o design e todo o cenário é feito pra parecer bonecos e maquetes.
Exatamente.
Sensacional, olha, parabéns aí pro maluco que teve essa ideia, porque ficou muito bom. Só quem vai entender é quem é das antigas aí, sabe do que eu tô falando, porque era uma série feita com os bonecos, com puppets, e era tudo maquetona. As naves eram
tipo puppets, né? Era de fantoche, né?
Sim, era sensacional, cara. Então,
era fantoche.
Era muito legal. E os caras fizeram uma homenagem bacana pro Thunderbirds, fazendo com aquela cara de maquete e boneco. O design dos personagens, eles parecem bonecos mesmo, assim. E o cenário, eles podiam colocar uma água, eles podiam colocar uma árvore super realista, mas colocaram no estilo arvorezinha de maquete. Sensacional, cara, muito bom. Vamos lá, então. Review Jason Bourne. Nós assistimos Jason Bourne essa semana.
Uh-huh.
Eu gostei pra caramba.
Certo? Eu achei bem legal.
Eu gostei bem legal. Muito do filme. Embora eu acho que não é assim, não é a melhor história do universo Bourne.
A história do filme é sacaneando Jason Bourne, porque ele é só coadjuvante da parada.
É, tipo isso.
É que o cara começa um filme e o cara tá lá, feliz e contente no canto dele, levando porrada dos outros.
É.
E dando uma porrada
seca. E brigando no sótão da casa dos outros. Aí o neguinho chega e fala aqui, ó, rapaz, sabe treta? Toma.
É. Botaram ele no meio da parada, né?
Ele tava
antes
feliz
mesmo dele saber
contente.
Que ele já tava no meio da parada, né?
Ele tava feliz e contente. Foda. Na dele. Já podia botar a foto dele, ele na praia, tomando sol ali e água de coco, velho. Pronto. Né, mulher chega lá, treta, toma
aí, ó. Vai, toma, que
otário, teu. Se fode.
Eu acho que todo mundo já passou por alguma coisa assim na vida, né? Eu acho que todo mundo já foi metido numa treta, assim.
É que nem
não,
o
não no top do Jason Bourne com assassinos internacionais, mas
É que nem o Guilherme, teu cunhado, ele tava preparado pra sair de férias, ninguém chegou e falou treta e foi embora. Pronto. Agora as
treta
férias.
Mil.
É aí, ó. As férias inteiras o cara vai estar resolvendo essa treta, velho.
O que foi, Guilherme?
Né, mil tretas aqui.
Mil tretas, né? É a treta do remédio que você tem que tomar pra dor.
Não, e amanhã vai começar a coçar.
É.
Tipo, nesse calor,
já tá com a varetinha, já tá com a varetinha de pipa aí, Guilherme? Tipo, pra botar por dentro do gesso assim? Guilherme?
Morreu.
Caiu?
Caiu de novo.
De novo?
Não, ele tá aqui. Começou com o pé esquerdo de novo, desculpa.
É ele, caí de novo. É ele ficando irritado vindo pra cá, que ele mora aqui perto.
Ah, ele tava falando aqui que ele já coçou pra caramba, que negócio de coceira não começou, não. Já passou, já tá.
Não, mas é psicológico, véio. Tu bota gesso e já coça.
Psicológico, cara, nada.
Cadê? Ah, voltou, né? E aí, Guilherme?
Opa, não, é. Cara, tá falando do Borne.
Isso.
Eu acho muito legal o Borne, né? Os filmes dele, porque assim, é o cara que faz. Né? Uhum. Eu vejo isso, muito filme de ação, muito mimimi, muita enrolação. Não, porra, o cara vai e faz. Não. Sim, tem mimimi, é. Não tem enrolação. Isso que eu acho legal, esse último não vi.
Já tô vendo que você quer convidar o Borne pra trabalhar com o evento, né, Guilherme?
Ué, fechou demais, contratar o cara como assistente.
Borne, resolve isso, ele vai lá e resolve.
Mas eu achei, cara, as cenas de ação muito longas. E eu acho que o próximo filme eles têm que contratar um cara, um cameraman que não tenha Parkinson.
Oi?
Não, porque o filme inteiro, velho, a câmera tá tremendo.
Saiu, todo mundo assim,
a câmera não para, velho.
Agora,
por isso, ó, eu tenho certeza que esse filme não tem 3D por causa disso. Você botar 3D e botar o pessoal ficar assistindo a tela tremendo assim, velho,
você passa todo mal.
Mundo vai, mano.
Pô, pode tô pensar. Inovando, pô, fazer um novo estilo de filmagem.
É, 4D. Você vê, passa mal e vomita no cara do seu lado. Que, sinceramente, velho, tem uma galera que saiu do filme lá meio com dor de cabeça, sentindo meio estranho. Por quê? Porque a tela tremendo, velho. A tela tremendo. Mas, em compensação, os stunts, né, as paradas com meu irmão. Tem a cena lá da moto, velho. Presta atenção na cena da moto, o que acontece com o garupa quando você for assistir, velho. Eu gritei de dor, velho, no cinema. Eu falei assim, ai, fela da peida. Meu irmão, a cena da motoca ali, velho, tu passa mal, velho. Que rola uma porrada seca, assim, ó. E você...
Eu acho que foda. Manteve, assim, a tradição de perseguições, tiroteios do universo Borne estão lá. Uhum. Todos aqueles elementos que a gente curte no universo Borne estão lá.
Sim.
Mas eu achei a história mais simples. Ela tem uma trama mais simples. Ela é uma boa história. Gostei da história. Só que a primeira trilogia do Borne, ela tem... As tramas são um pouco mais complicadas. Não é uma coisa tão simples. Isso eu acho bacana. E pra mim também isso é a identidade do filme.
Eu gostei.
E esse, ele tá um pouco mais simples.
Eu gostei do esquema de que eles fizeram um paralelo aí de CIA contra a Google, né? Que botaram até o ator lá, parece com o Sergey Brin, do dono da Google. Né,
o senhor Mazzani lá, como é o nome dele?
Sei lá o nome do cara. Mas pegaram um ator bem parecido com o Sergey Brin. Então fica o esquema de privacidade, de como é que vamos fazer a parada.
Já botaram um cara parecido com ele já pra ilustrar sobre isso. Uhum. Exatamente.
Eu gostei dessa parte da história, eu achei bem legal, bem atual. E, cara, gostei das locações, velho. Ninguém
como sempre,
tudo em locação certinho, direitinho. Não teve truque de... Ah, vamos usar um
fundo verde.
Não é nem um fundo verde. Vamos usar, assim, uma tomada aérea da cidade e aí a gente filma em Vancouver. Não rolou. Eles estavam realmente nos lugares e tal.
O que eu acho massa em filme de espionagem, não sei vocês, mas o que eu acho massa em filme de espionagem... São as locações. Pra mim, as locações são como se fossem personagens desses filmes.
Claro, mas são.
Tipo, não tem como você... Pô, você vê os filmes do James Bond, por exemplo. Cara, não tem como fazer um filme do James Bond. Não. Sem você colocar aquelas locações exóticas. Vocês que mexem com viagem aí, né? Vocês fazem a galera do Like Tourcast. Vocês entendem o que nós estamos falando. As locações são um espetáculo à parte, na minha opinião. Porque a fotografia tem que ser tudo. cara, negócio. Porque às vezes a cidade, você pega uma cidade assim, nossa, cidade no, sei lá, na África, por exemplo. Uhum. E você tem que escolher um lugar bacana e o cara da fotografia tem que rebolar pra tornar aquilo uma coisa. Tipo, ó, vamos colocar umas coisas aqui, né, e ver
a luz natural fica bem melhor, né?
Exatamente.
E pra mim, especialmente, foi bem interessante porque várias partes do filme. Eu tava assistindo, você tá do lado da Regina, né? E eu falei, sim, eu já passei ali. Aqui, aí desse jeito mesmo, já fui aí. Aí depois vai pra outra cidade. Já passei por ali. Porra, já fui ali naquele lá outro
os
também.
Os caras estão lá de verdade.
Não é
chroma key.
Não é igual o Velozes Furiosos naquela cena do cofre que tu fica. Que lugar é esse do Rio?
Então.
Exatamente. Não,
exatamente. Eu me fiz a mesma pergunta, cara. Eu vou te falar. Tem os lugares que são no Rio de Janeiro mesmo, que você identifica. Mas tem outros que você olha assim e você fala...
Eu tenho um comentário, cara, sobre
desculpa,
isso.
Desculpa, diga, Henrique Soares.
Eu só não entendi. Tudo bem, essa cena do cofre até é razoável, mas que trem é aquele de ligando, sei lá, Rio-São Paulo é aquele que botaram?
É o trem-bala que iam fazer.
Que prometeram, né?
É porque eu fiquei, aonde que tem aquele trem?
É igual o nosso, que vai ter Brasília e Goiânia, que até hoje nunca saiu.
Não, mas isso aí era só sonho do tio Roriz, né? Que ele queria desviar metade do trem, ia ser dois trens, agora ele ia implantar um trem só, que vai e volta.
É.
Num trilho só, não ia ter dois. Mas ia cobrar pelos bala, dois. Né?
Qual lugar, assim, que vocês já viram num filme do James Bond, ou do Bourne, que vocês olham e falam, pô, que lugar bacana, eu tenho que visitar esse lugar, cara.
É, geralmente o Caribe, né, que ele já foi lá.
Grécia.
Caribe, Grécia.
Aqueles iates maravilhosos.
Monte Carlo.
É, rapaz.
Pô, cara.
Pegar um iate daquele no Mediterrâneo, cara. E ficar ali, se escondendo do sol.
Assistindo a Fórmula 1 ali no, em Mônaco.
Mônaco.
Tu lá no iatezinho, estilo Bruce Wayne, né? Com o Alfred servindo bebidinhas e as bailarinas do Bolshoi ali. Tomando sol e você lá curtindo aquilo e assistindo a corrida de Fórmula 1, imagina.
Assistindo não, vendo um vulto passando atrás da frente. Quem é aquele? Tá uma mancha vermelha.
Tipo, é verdade.
É Ferrari, no
só
mínimo.
Só dá pra identificar o Rubinho.
Sacana.
É aquele lento ali, ó.
A gente perde o amigo, mas não perde a piada. É isso aí, cara. Eu acho muito legal, assim. Eu acho que o filme mantém a tradição do Bourne, tá massa, recomendamos.
Tá
a minha
legal.
Nota foi 4. Bacon deu o quê? 3,5, né, Bacon?
É, eu dei 3,5.
Minha
foi
nota foi
legal.
4, tá legal. Certo? Recomendadíssimo, assistir no cinema. Legal que tem alguns personagens do Bourne que voltam, tipo um personagem que eu gosto bastante, que é a.
Aquela amiga dele.
A Lourinha lá
a Lourinha,
do primeiro,
que, é isso,
primeiro que ela tá tentando prender ele o tempo inteiro.
Que é a... Esqueci. Bom, enfim, a Lourinha lá.
E tem ainda a atriz nova que aparece no pôster. Ela é
então,
a mesma atriz que faz
quem é aquela guria?
A
Ex-Máquina.
Ela é do Ex-Máquina. Isso. E ela faz a esposa do cara no filme. Como é que é o nome do filme, cara? Putz. Que é com o mesmo ator do Stephen Hawking. Que ele faz o filme da primeira, ela... primeira transexual do mundo.
Ah, Garota Dinamarquesa.
Garota Dinamarquesa. Ela é a esposa do cara no mundo da Garota Dinamarquesa.
Eu não assisti a Garota Dinamarquesa ainda.
Assista,
vai estrear logo.
Bom.
Vai, já estão anunciando aí na TV a cabo.
Bom.
Vou assistir.
Expressando minha opinião do Jason Bourne, eu literalmente corri pra ver o filme. O filme estreou essa última quinta.
Uhum. Com medo dos spoilers.
16:20. Num cinema aí, eu tava lá na sessão. Eu achei muito bom, assim. Eu achei que, como é uma ação mais investigativa, eu preferi do que ação por ação. É questão de gosto. Mas deu uma pena na locação de Las Vegas, que o pessoal ali... Você sabe o que eu tô falando? O carro ali fez um regaço nas... Que eu falei, véio, eu não tenho dinheiro pra comprar um.
Mas aquilo lá, hoje em dia eles fazem com carro dublê.
Não, eu sei, mas fazer assim, aquele momento, pô, não
é
tem
carro que não tem nada dentro. Já é feito
não
ficar levinho.
Carro, não é nem carro que tem
é só
dentro,
a lataria
é
do
só,
bicho.
Não é o carro, eles pegam e fazem tem um esquema hoje em dia que você faz você usa uma base
uma fibra de
móvel.
Vidro.
Não é nem fibra de vidro, é por Sim. CGI por cima. Não, ele tem todas as marcações e faz todos os carros que você quiser.
O carro tanque não foi responsável por jogar os carros pros lados. Com certeza. Não.
Mas
não,
ali...
Primeiro que ele não tem o ele não
verdade,
tem estrutura pra isso.
Ainda bem que você me lembrou. O cara que escreveu o roteiro desse Jason Bourne, daquela cena, ele assistiu o Mythbusters, porque os Mythbusters fizeram isso na Vera.
Como?
Com um caminhão.
Ah, é?
Cara, aquela cena do carro
verdade,
voando,
é mito.
Passando e voltando, e voando tudo. Não, eles recriaram o mito. Então eles fizeram um ônibus com uma frente de trem, assim.
Ah, mas aí levanta
que joga
um
tudo
pouco.
Pra... Mas aí pega esse cara aí e joga, e no post-production você troca ele e põe um outro carro. Aí,
pergunta pro Bruno foda. Como é se é verdade, que ele viu agora, vindo pra cá, um ao vivo, pô.
Eita!
Passou perto, viu? Quase morreu pra vir gravar.
Peguei tremendo aqui.
Caraca, é sério? Não, teve... Hoje vindo pra cá, teve uma mulher que não queria que eu fizesse programa, não.
Por quê?
Que... Ela acha que a faixa do meio é pra virar pra direita.
Ai,
opa! Ah, o do Bruno foi só um caminhão que ia atropelar.
Só um caminhão.
Não, eu já vi essas.
Caminhão só usando os carros de freio.
Aí é foda. Aí...
Não, um ponto que eu também não entendi ainda é da polícia americana. Tipo, os carrinhos, aqueles carrinhos de xerife, todo mundo faz barreira. Velho, tá vindo um caminhão daqui, você vai atirar no tanque da SWAT.
Alguma coisa você tem que fazer, né? Pra dizer que não fica só... Você tentou, não fez nada. O que você fez? Eu tentei... Aqui nem Millennium Falcon fugindo... O Millennium Falcon não, mas a Slave One fugindo com o Han Solo, pessoal. O que faz? Ah, dá uns tiros aí, velho. Vê se pega. Vai que dá. Usa a força aí, vai. Tu tem que fazer alguma coisa. Senão fica lá os outros... A polícia não fez nada. O caminhão tanque passando. Nem botar o carrinho na frente, botou. Aí vai os caras põem Uno Mille lá pra tudo. É, põe o Uno Mille lá que a gente tem que trocar mesmo, essa porra.
Não, mas a.
Seguro cobre.
Eu achei a trama da CIA, que é negócio. De...
Muito boa.
Que é um muito jogo boa. De poder. Que é um fala num canal um, aí fala com outro canal 2, aí o canal 3. Ô, oh, tô falando com você, tô te ignorando, aí tem um cara no canal 4, ninguém sabe.
É, cada um querendo. Salvar o dele e
dar
o
no outro.
É. Botar o outro como sendo o bode expiatório, né?
Não, mas o Jason Bourne deu uma de MacGyver, né? Aproveitou, tava ali na X-Conzinha de tecnologia e pô.
Rapaz, bateu carteira de todo mundo ali, velho.
Uma coisa que, por exemplo, que eu lembrei, a gente tá falando de como é que os caras jogam esses carros pro lado, do Godzilla, daquele de 98, se não me engano. Que é com o... Não, não é. Fica quieto aí, o R2. Ninguém te perguntou nada. É... que é com o... Um cara que fez o Curtindo a Vida Doidado lá, o...
Matthew Broderick.
Aquele Godzilla que ele participou e tal.
Quando aquele, Godzilla eu gostei daquele cidade... Godzilla.
Não, eu gostei também. É um filme de monstro, mas eu não acho que seja Godzilla aquilo, tá? Mas como filme de monstro, massa. E quando o Godzilla vai entrando na cidade, que o policial olha assim lá pro final da avenida... É, antes do monstro entrar, você escuta as passadas do monstro e você sente a pisada do bicho. E os carros mexem, né? Vocês já devem ter reparado isso. Dá pra você ver a estrutura de aço embaixo das fileiras de carro que fazem os carros
balançarem,
pra dar a impressão de que o bicho é que tá, né? Então esses caras de Hollywood, eles são muito engenhosos. Eles sempre bolam essas coisas bacanas pra dar a impressão. É bem mais barato do que você fazer o carro mexer com CGI, sei lá, é bem, mas eles são bem engenhosos mesmo. Então é isso aí, nosso review de Jason Bourne, já tá no cinema, já estreou agora essa semana.
Vai
não
lá.
Deixe de conferir, e final de semana que vem a gente volta com um review de
Esquadrão Suicida.
Ah, moleque! Será que a DC vai acertar dessa vez?
Cara, eu espero que sim, cara.
Parece
eu
que
acho
sim.
Que vai ser muito
é
legal.
Agora mesmo.
Eu acho que vai ser muito legal. E eu já tô vendo alguns pedacinhos, alguns trailers e tal. E tem duas grandes esperas que eu tô tendo pra esse mês, que é Esquadrão Suicida e Águas Rasas.
Não, você tá doido aqui, com então. Esse Águas Rasas, velho.
Não, velho, o Águas Rasas é doido.
Eu já tô esperando pra um filme.
Eu não sei se ele tá louco pelo tubarão ou pela mulher que o tubarão come.
É, pelo tubarão, cara.
É.
Não, cara, ele tá em confusão.
Reconcitos.
Tá em casa,
mas eu falei pra ela na sua
falou
frente.
Falou na minha frente do cinema aí. Doido.
Eu ia falar, faz a pergunta e fecha o microfone.
A gente lá na fila do cinema, na pré-estreia do Jason Bourne, Aí eu tô lá pegando as pipoquinhas, esse maluco me chega e fala assim, eu não sei se o Neto tá querendo ver o tubarão ou é a lourinha que o tubarão tá querendo pegar.
Caraca, Zitos!
Tipo, a minha sorte é que ela olhou e levou na, sabe, de um jeito bem natural. Eu falei assim,
ela levou na brincadeira,
que,
lógico.
É claro que é o tubarão. A mulher é muito gata. Aquela mulher é lindíssima, aquela mulher.
Ela é a mulher do Deadpool.
Exatamente. Não sabia dessa, fiquei sabendo lá no dia que você falou. Ela é sensacional. Acho que não podiam ter
pego o esforço mais máximo.
A brasileira?
Maravilhosa pra esse filme, que ela é de biquíni o filme todo.
É a esposa do Ryan Reynolds.
Ela tava no
não
filme
Lanterna
Verde.
Não, esposa do Jason Bourne.
É a namorada do Hal Jordan.
É a esposa brasileira.
Não, tô falando, mas é a Deadpool, aquela brasileira?
É a que... brasileira. A
não. Ah, tá, a esposa do ator. Do ator, não é a Morena Bacari.
Ah, tá.
Ela tá no... Ela é a namorada do Hal Jordan no filme do Lanterna Verde.
Ah.
É aquela menina. Só que ela tá lourinha nesse filme. Ela é surfista.
Não, mas ela é loira normalmente.
E é sensacional, assim, pelo menos do trailer, tudo que eu tô vendo até agora tá muito bacana.
Realmente, sensacional.
Eu tava muito afim de ver. Aí, ó. Eu tava muito afim de ver filme de tubarão agora, com os recursos de hoje. Porque eu gosto muito de tubarão. A única coisa que brocha, na minha opinião, no filme Tubarão
é o
tubarão. No final.
Tubarão mecânico.
O tubarão mecânico. Ficou pai aquilo, tá? Ficou um tubarão muito ruim. Pô, então, assim.
Vamos ver a época. Também,
o filme é ótimo. Quando chega no final.
Tem essa.
Né? Mas, enfim. Mas o filme é bom. E eu quero ver com esses recursos de CGI que tem hoje. Eu queria ver um tubarão. Eu falei, tubarão é um bicho que eu tenho que ver no cinema com esses recursos de CGI de hoje. Eu acho
que. Teve uns filmes que o tubarão dá ré, que faz uns negócios doidos, que o tubarão é inteligente.
Isso aí é tubarão de desenho animado. Eu tô falando do tubarão mesmo.
Tubarão animal, né?
É tubarão animal. Então, esse filme, eu acho que ele vai entrar entre os meus favoritos de filmes que eu recomendo, de filmes com animais, assim, nesse estilo, tá certo? Mas vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, e energizando, potencializando o nerd em você.
Você.
Facão Biônico! Nosso último bloco marcado pela trilha sonora de Silverhawks, um dos melhores desenhos feitos até hoje. Estilo Thundercats.
Eu quero voltar neste bloco agradecendo a competência do meu patrão. Fez um favor de não consertar a bosta da mesa. E ainda bem que não falamos mal de ninguém neste tipo de bloco.
Porque ficou o microfone aberto. Mas só da primeira música.
Bastidores, nós somos pessoas boas, falamos bem dos outros, exceto o Guilherme.
Você tá brincando.
Né? Não, é sério.
Entendeu? Não dá pra confiar em vocês mais, cara.
Não, o negócio é esse, velho. São 8 botão agora pra apertar, velho.
Caramba, tá vendo? Por isso que, ó. Cara, tomar como
como disse o ET.
Não fala mais nada.
Seja bom.
Alguma coisa, vai lá pro andar de baixo da rádio. Vai conversar lá. Aqui, nunca mais. Se o Guilherme tivesse aqui então, hein?
Tá vendo?
Vixe.
Aí,
agora,
Guilherme.
Agora todo mundo sabe que eu acordei com a língua colada no céu da boca. Todo mundo ouviu isso.
Ô, Guilherme. Guilherme tá ouvindo a gente aí, tá tendo algumas dificuldades pra responder, mas o pessoal mandou alguns comentários aqui pro nosso colunista energizante. Beleza? Ô, Guilherme, mandava o seguinte aqui, ó. O Paulo Juarez, lá do Chile, ele disse também curto Leopold Bloom. Parabéns. É, o Alencar Córdoba, lá da Argentina, que é o arqui-inimigo do energizante. Ele vou te falar, Alencar, você conseguiu conquistar a antipatia da galera aqui, viu? Todo mundo quer a gente pegar na porrada. Brincadeira, Alencar. Ele falou o seguinte: não acho as informações da coluna inúteis, ao menos pra mim. Beleza, Alencar. Aí, ó.
Alencar.
Guilherme.
Finalmente alguém arrancou elogio desse cara.
Finalmente alguém
agradeço muito. Voltei aqui e agradeço muito.
O Jânio de Souza, lá do Maranhão, falou: qual o motivo de chamar a coluna de informação inútil? Hipnútil. O nego escreve tão rápido, escreve errado. Hipnútil, é.
O negócio é o seguinte: é que pro resto do universo que não se interessa por isso, é inútil. Pra nós é super útil. Não é isso, não, Guilherme?
Cortou um pouco, não ouvi.
Mas por que é informação inútil?
Cara, é uma frase que eu tenho há muito tempo, né? A minha inútil e inaproveitável opinião.
Beleza.
Eu usei isso.
Olha massa. Aqui, ó. O Geraldo Santos, lá do Mato Grosso, falou. Como o Guilherme faz a seleção dos assuntos que vai usar na coluna dele? Como que é? Explica aí, Guilherme.
Cara, eu vivo nesse mundo nerd, né? Então, toda aquela correria... Ah, não, tô assistindo muito anime, fiz ali um monte de anime. Ah, tô jogando MMO, fiz ali um monte de nome do personagem.
Na verdade, ele acorda... É quarta-feira que... Não, é terça-feira que sai o negócio. Terça-feira de manhã. E fala, putz, tem que escrever uma coluna. O que eu vou escrever? É.
Ah, meu Deus! Meu Deus!
Eu conheço uma pessoa que é assim. Ih, caramba, é minha coluna. Trá, 5 minutos. Revisa.
Não, mas eu não vou dizer que é minha irmã colunista. Minha vida. Tá acontecendo na minha vida. A de bloquinhos, jogos em bloquinhos, eu tava jogando Terraria na época. Então sempre alguma coisa acontecendo naquele momento. E aí, eu geralmente não acordo na terça, acordo no domingo, penso, putz, tem que fazer agora. Faço, mando pra revisão e mando pra postagem terça-feira, 9:30 da manhã.
Uhum. Esses foram os comentários. Você também pode mandar os seus comentários pro nosso... Burburinha também já recebeu um comentário. Isso. Vocês podem mandar os comentários sobre os nossos colunistas. Você pode mandar aí também pro... energizando@gmail.com, ou vocês podem entrar em contato com eles mesmo lá no finalzinho lá das
no
colunas
rodapé.
Tem os contatos no rodapé, tem os contatos lá do Guilherme, da Bruninha. Pode falar com a gente também lá por esse e-mail, fica à vontade, pessoal, a gente tá aí pra isso, tá bom? Gerando conteúdo pra vocês, valeu aí, um abraço pra vocês que estão participando, tá certo? E é isso aí. Hanna-Barbera, cara, a galera da Hanna-Barbera, como a gente já falou aqui, na época da popularização da televisão...
Agora fala isso 3 vezes mais rápido.
Coisa, popularização da televisão. Ou esses caras revolucionaram, né? Aqueles os desenhos mais conhecidos deles, que foram os primeiros mesmo que eles fizeram, assim, que veio naquela primeira onda ali, que foi o Jumbo e o Ruivão, que é um gatinho e um cachorro ruivo, um grandalhão assim, branco e tal. Tem aí o Dom Pichote, Plique Ploque Chuvisco,
sim,
Zé Colmeia, Pepe Legal, Bob Pai e Bob Filho, que eu me amarrava,
velho.
Muito
bom, velho.
O Bob Pai e o Bob Filho é o que canta aquela música da Flor.
Não, esse é o...
Esse é o Dom Pichote.
É o Dom Pichote. Dom Pichote.
Dom Pichote, exatamente. E Olho Vivo e Faro Fino, que era um que eu não... Olho Vivo e Faro Fino... Eles eram um gato e um rato, detetives particulares. Esse não me atraía muito, tá?
Eu curti.
Meio que Tom Jerry me tá fazendo.
Tom e Jerry. Assim, esses pets, eles eram muito, muito usados. Era cachorro, gato,
papagaio,
que mais? Tartaruga. Esses pets, assim, que é comum a gente ter, geralmente eram os personagens que eles usavam bastante pra... Pra criar lá os personagens dele, os animais referências, né?
Uhum.
E depois, a Hanna-Barbera, diga, Plínio Perru.
Não, mas Olho Vivo e Faro Fino eram dois detetives mó da hora, velho. Como assim?
Sim. Ei, Olho Vivo.
Entendeu? Não, como assim?
Lembra aquele Farofinho?
De uma pegada, tipo.
Farofinho, eu acho que ele está tentando nos enganar.
Ah,
a dublagem
você
era...
acha, Olho Vivo? Eu tenho certeza.
A dublagem era ótima.
Farofinho, tome cuidado.
Era ótimo, cara. Tudo
aí tem muita coisa que salva é a dublagem, né? Se for ver o original, não é tão legal.
É porque assim, na dublagem, cara, os caras têm que adaptar aquilo dali, o texto, pra nossa realidade. O que é engraçado pros caras lá, não é engraçado pra gente, então... Né? Você tem
eles
que...
trazem muita coisa pra localidade onde você tá sendo traduzido, né? Mas tem gente que apela.
Cara, esses desenhos são ótimos, eles arrancam risadas até hoje. Uhum. Minha esposa assistiu comigo, não tem muito tempo, lá no Boomerang, um desenho do Leão da Montanha.
Nossa,
eu vou te falar, minha esposa.
Saída estratégica pela esquerda.
A minha esposa, cara, ela é chata com comédia. Ela não é tudo que ela acha engraçado, cara. E ela, o Leão da Montanha conseguiu arrancar uma risada muito, muito demorada dela, com um argumento que ele... Não vou nem falar porque é a história um pouco longa, mas era a insatisfação dele com um cara que era um domador de circo. E o cara colocava a cabeça dele dentro da boca do Leão da Montanha. O Leão da Montanha era o leão do circo.
Sim.
E esse cara colocava a cabeça dele dentro da boca do cara. Aí quando ele tirava, ele fazia aquele... Tipo... caspa do cara, sabe? Cara, é umas sacadas, umas tiradas inocentes e muito legais. Sabe, é coisa que é difícil você ver hoje em dia.
Agora eu vou falar de uma tríade de super-heróis aqui. É. Que é. Três de desenho, né? Que era. Space Ghost.
Space Ghost.
Muito bom.
Os Herculoides.
Esse era melhor.
E o trio fantástico.
Os Incríveis.
Os Incríveis.
Os Incríveis.
A bandinha.
Que era uma banda que não tinha bateria.
Os Impossíveis.
Os Impossíveis.
Os Impossíveis.
E tinha também.
Era, eles eram. Eles eram impossíveis porque era uma banda onde tinham três guitarras.
Pior!
Não. O Coyle tocava baixo.
Tá, beleza. Duas guitarras e um baixo. E todas as músicas começavam com a bateria moendo.
Era o motor do carro, velho. Como é que você perdeu isso, cara?
O carro era o baterista.
Foi o surgimento do autotunes, pô.
É. Exatamente.
O cara tinha bateria eletrônica, passava...
Cara, outra coisa muito legal da Hanna-Barbera era que eles eram responsáveis por trazer grandes astros de Hollywood pra dentro dos desenhos. Então, por exemplo, tinha os Super Globetrotters.
Tinha.
Que eram os... Acho que pouca gente conhece o time de basquete, os Globetrotters.
Ah,
e esses caras, eles eram os super-heróis. Então era um dos meus desenhos favoritos, os Super Globetrotters.
Se não me engano, eles pararam até no Scooby-Doo um
Sim,
episódio.
Já foi pro Scooby-Doo. Batman e Robin já esteve.
Eles faziam crossover direto.
Clover e os Fantasmas.
Os Flintstones com Jackson, teve os crossovers dele.
Flintstones com Jackson,
esse
Frankenstein Jr.
Frankenstein Jr. Depois que veio, por exemplo, Scooby-Doo, que foi o assim no começo da década de 60, o Scooby-Doo chegou, aí começou essa onda de mistério. Que aí a gente tem não só Scooby-Doo, mas a gente tem o Goober e os Caçadores de Fantasmas, que é o cachorro que fica invisível quando fica com medo. Ou seja, ele fica com medo, ele fica invisível chuva. Quase que o desenho inteiro, porque ele tá sempre com medo.
Manda Chuva era um desenho que eu me amarrava, velho. E Manda Chuva era um desenho que tipo... O gato, a gataiada toda ali, velho, era uma representação meio que dos gangsters, velho.
Era.
Sim, cara. Total, era o manda-chuva, passava a perna no guardinha, tava sempre fazendo a treta. Aí dali a pouco vinha o guardinha, não, tamo de boa aqui, ó, passei o dia inteiro aqui, apoiado nesse muro.
Olha aí, ó. Então,
porcaria nenhuma, fez a ruaça.
Deu com a zona sinistra, velho, mas eram os gangsters.
O manda-chuva, eu lembro que foi o meu pai que trouxe a fita e deu pra mim assistir com uns 8 anos de idade. Ó, assiste aí o desenho que eu assistia.
Muito legal, cara.
E era o Batatinha que fazia o serviço sujo dele o tempo inteiro, né? Que levava cubo.
Batatinha se fudia, velho.
Batatinha era o estagiário.
Pô, mas o mais legal é que aquela gangue adora o manda-chuva. Aquela gangue adora o manda-chuva.
Sim.
Eles adoram o manda-chuva. Simplesmente é o cara, assim.
É porque o manda-chuva é o cara que tem a grana, velho.
É o cara que bola as coisas pra grana.
Tem a grana, aí vai lá e leva todo mundo pra comer.
É a galera do beco, cara. É, os gatos de beco, gato de rua. Você quer uma coisa mais conhecida do que isso, assim? Tipo, são os animais que moram na rua, né? E a Hanna-Barbera no cinema, cara, ela tava com aquele Loop Lebow.
Loop Lebow.
É, esse eu não sabia. É, que era um lobozinho.
Sim.
E as séries que foram pro horário nobre, cara, os Flintstones, a gente já sabia, né? Manda Chuva, os Jetsons.
Mas depende do canal.
E Johnny Quest.
Depende do canal. Porque na Manchete, eu lembro muito
Horário nobre lá fora.
Não, mas eu digo horário nobre isso lá dos Estados Unidos. Começou lá.
Aqui no Brasil sempre passou em horário de desenho mesmo.
Sim.
E destaque pro Johnny Quest, que foi o primeiro desenho de aventura. Primeiro desenho mais de aventura, essa série de aventura nesse estilo, assim, com vilões internacionais, com um traço mais realista, tá certo? Foi o Johnny Quest. E em película. O primeiro em película também. Sensacional, cara. Johnny Quest era demais. Depois veio aí, na década de 60, veio Scooby-Doo e aquela reca toda de personagens que tem os seus mascotes e que,
e,
né,
assim,
que são, ou são bandas, ou são só mauricinhos.
Hanna-Barbera foi tão foda, mas tão foda, que a Marvel chegou e falou assim: faz meus desenhos aí, ó.
Exato.
Toma o Quarteto Fantástico, faz aí pra mim.
Super Amigos.
Super Gêmeos ativar.
O desenho do Quarteto Fantástico mais fiel ao Quarteto Fantástico, na minha opinião, é o desenho do Quarteto Fantástico da Hanna-Barbera. Ah, mas onde é que eu vejo isso? Você pode ver isso lá no canal Tooncast. Passa. Imagina, tem que ficar acordado. Passa de madrugada, tá? Mas passa lá esse desenho.
Esses Super Amigos é quando eu passava na Warner Brothers de manhã, 6 da manhã, acabava, eu descia pra pegar a van do ônibus pra escola. Era, acabava o horário certinho e a van passava. Então eu sabia a hora de descer quando acabava o Super Amigos.
É tomar um café da manhã ali, ó, olhando o Super Amigos. É.
Cara, a Hanna-Barbera era uma mega empresa de animação, assim. Eles dominavam o mercado nessa época. Certo? Depois, infelizmente, com a morte dos caras, ela foi adquirida lá pela Turner Enterprise.
Em 90.
Que é a Warner Bros., exatamente. Aí eles que eles fizeram?
Cartoon Network.
Criaram Cartoon Network.
Pegaram o acervo todo.
E aí
todo.
Veio Meninas Superpoderosas, Laboratório de Dexter, Eu Sou o Máximo.
A Vaca e o Frango, velho.
A Vaca e o Frango, Johnny Bravo.
A última época que a Cartoon mesmo prestou, né? Porque os desenhos de agora...
Assim, foi a nova levada...
Tem alguns desenhos que são melhores, mas essa época dos 90 é o melhor.
Fura-olho!
Fura-olho!
Tá certo, mas antes de só falar aqui rapidinho...
Eu fico olhando pro Neto e apontando assim.
Quando saiu a... quando saiu a... Faz assim, ó. Quando falaram que o Ted Turner em pessoa, numa entrevista... Aí ele tudo, o Ted Turner, em pessoa, numa entrevista, ele disse que ia ter um canal 24 horas só de desenho animado. Isso foi no finalzinho, no comecinho da década de 90. Eu falei, mentiroso. Eu falei, nunca que isso vai existir, nunca. E eu fiquei esperando esse bendito desse canal. E ele veio na forma do Cartoon Network, que foi o primeiro canal de desenhos 24 horas por dia pra TV a cabo.
Foi
sensacional. Foi onde ele pegou todos esses desenhos que a Turner Enterprise comprou, que é do Hanna-Barbera, e jogou tudo num lugar só, passando 24 horas sem sair de cima.
E não foi só o acervo, eles compraram os estúdios também. Então eles tinham toda a galera de animadores e tal, pra fazer coisas novas. Tanto é que Scooby-Doo foi remasterizado pra fazer mais Scooby-Doo, que era o maior desenho da época, né?
Uma pergunta rápida. É o Scooby-Loo é ainda Hanna-Barbera ou já é invenção nova?
Hanna-Barbera.
Cachorrinho nojinho aqui.
Hanna-Barbera.
Não, mas eu digo, é Hanna-Barbera Studio ainda vivo?
Hanna-Barbera Studio.
O William Hanna?
Não, o Scooby-Loo morreu por agora, nunca mais.
William Hanna?
Não, sem engano nenhum.
Ele morreu em 22 de março de 2001, com 90 anos. E, como a gente já falou aqui, o estúdio Hanna-Barbera foi adquirido pela Warner Bros. E transformado no Cartoon Network Studios. E o Joseph Barbera partiu lá com 95 anos. Ele morreu em 2006.
Viveu bem, hein?
Então, galera, esse aí fica a nossa homenagem aí pra esses caras que são, na nossa opinião, são grandes mestres da animação. Nós admiramos muito esses caras. E a gente dá graças a Deus que as obras deles ainda estão aí. São os desenhos bem legais, são desenhos inocentes, que passam, que divertem. Não fica gravado na gente. Eu acho que quem tem filho hoje tem que mostrar esses desenhos pra molecadinha pra passar esse legado adiante.
Não falamos de Corrida Maluca, né?
Tem essa.
Se a gente for falar de desenho aqui de Hanna-Barbera, vai ser o quê? Vai ser uma temporada de analisando só pra isso.
Mas Corrida Maluca.
Vamos lá,
teve um doido que contou quantas vezes cada um ganhou, velho.
Nossa, esse é maluco.
Esse é maluco.
Esse aí precisa arrumar namorado urgente, viu? Vamos lá de fura-olho! Ou não, de Popcorn Break.
Sessão fura-olho.
Vai, tudo bem, né? Sessão fura-olho.
Tudo bem.
Beleza. Bom, meu fura-olho hoje vai pra NET. Eu acho que ela tem que abrir mais vezes esse Tooncast aí pra gente poder assistir. Ele não tá dentro do meu pacote de assinatura. Então, NET, larga a mão de ser mão de vaca. A gente já gasta bastante grana com isso aí. Você faz o favor de abrir logo essa porra desse canal aí pra gente poder assistir também, tá certo? Eu não quero mais o Cartoon Network. Eu agora quero o Tooncast. É direito meu, sou consumidor. Então tô furando o olho da NET. Vai, você.
Bom,
rapidão que o tempo tá
eu vou furar o olho do pessoal que...
Que não te deu parabéns, ó.
Não, faz o filme em 3D e só divulga em 3D. Tem filme que não vale a pena o 3D.
Beleza, boa furada de olho. Esse aí vai estar com o olho ardendo agora. Pode ser.
Pode. Pra o olho da Vigo que
acabou os dados, eles cortam de vez, não minimizam a velocidade da internet móvel.
Cambada de safado.
Já tô falando pra cortar os dedos da Viva, tem tempo.
Ok.
Não tenho fura-olho hoje.
Vai,
eu tenho, eu tenho um, mas eu vou ler primeiro do ouvinte aqui, que o Luciano Félix mandou o fura-olho, que ele falou que é o seguinte, ele quer reclamar de uma prática que vem desde o seriado Lois e Clark. Caras, desde esse seriado, sério? Que inverteram o visual do Clark e do Super-Homem, deixando o primeiro com o cabelinho solto e maneiro e o Super com o cabelo lambido. Ah, isso aí, ó. Ele tá reclamando que o Clark Kent tinha o cabelo soltinho com um S na testa e o Super-Homem com o cabelo lambido pra trás. Aí agora vem o Harry Cavill do mesmo jeito e agora vem o Super da série da Super-Moça. Caramba, o Christopher Reeve ensinou tão bem que o Clark tem que ser desajeitado e o Super-Homem tem que ser maneiro descolado. Nesse período, só o Superman Returns manteve essa lógica, já que se tratava de um tipo de continuação. Fora isso, não tem nada a ver com o Super-Homem. Esse é um furado de olho do Luciano Félix. A minha furada de olho vai direta para a Disney e a Lucasfilm. A gente sabe que vocês têm o trailer do Rogue One.
Não liberaram ainda?
A gente já viu diversos leaks. Libera bonitinho, 1080p, põe aí no YouTube, a gente já sabe que tá lá.
Eu não
vi só
ainda.
Fazer assim, ó. Privado, público, clique e ok. Que vai! Libera esse negócio aí, rapaz. Pô, tô aqui com vontade de ver.
Edmilson.
Nenhum no momento.
Meu também vai pra Vivo, que toda vez que eu tô lá editando podcast, baixando trilha, a partir da meia-noite, não sei se é porque depois mudou pra da GVT pra Vivo. A conexão fica uma porcaria, não consigo fazer nada.
Sacanagem. A gente tá acostumado a pagar caro por um serviço de desculpa o palavreado, mas de serviço de merda.
Uhum.
Né? Vamos lá então de Popcorn Break.
Manda bala.
Popcorn Break!
Tchau, 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 tchau. Beleza? Quem quer sugerir o primeiro filme? Esse é o momento que a gente sugere filme aí pros nossos ouvintes. Pra eles que vão ficar em casa, querem assistir alguma coisa. Pode ser um desenho, pode ser uma... Pode ser um filme, pode ser uma série.
Eu tenho um.
Tá.
Assistam Stranger Things.
Stranger Things.
Isso, Netflix, beijo, me liga.
É o da molecada que conseguiu aí uma arma do governo pra...
Posso sugerir um? Isso.
Pode, Guilherme, sugere aí.
Que é o sonho de
todo mundo. Sugiro os dois macacos, primeiro assista o filme e depois assista a série.
Não. Porque se você assistir o filme primeiro e depois for pra série, vai passar muita raiva.
Os 12 macacos?
Os 12 macacos, mas já tá na segunda temporada, vale muito a pena.
Tá bom.
Assistam os 12 macacos, na
Guilherme,
hora que
Guilherme quiser. Tá caladinho aí, a gente quase não ouve ele.
Tá aqui, um apontando pro outro aqui. Vai você! Tá contigo,
não tá assistindo
contigo.
Agora o Voltron da Netflix, tá legalzinho.
Voltron?
É.
Voltron.
É o tá, novo. Lançaram na Netflix, só que a DreamWorks tá fazendo agora.
Ah, é?
É o novo Voltron.
Beleza. Enquanto isso, eu vou sugerir a vocês a série clássica do Johnny Quest.
Johnny Quest,
a Antigona, bom. Beleza? Uhum. Assistam. Pega aí, é facinho de conseguir. Assistam, que é muito legal. Johnny Quest clássico mesmo. Bem legal.
Agora que acabou o Game of Thrones, estou assistindo o Vikings na Netflix. Estou gostando.
Vikings. É. Vikings, bem legal.
Tá bem atualizado.
É o nosso... novo.
Enquanto você pensa aí.
É o novo.
Tá rolando a E3 lá em São Paulo, galera. Hoje. Dia 30 de julho.
É, nem me convidaram.
Avenida Pompeia 2040. É só. Ó, hashtag E ao Cubo. Que você vai. Digita aí a hashtag E ao Cubo. E ao Cubo. Que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo lá. É um evento muito bacana. Meu amigo Daniel Vard está lá participando. É, tem alto, uma galera de ponta lá.
Nem me chamou.
Nem chamaram a gente, né? Vocês aí.
Tem também um encontro de
manda bala, Daniel.
De RPG que vai rolar, né? Um negócio aí de jogar o dado e matar o monstro e salvar a princesa e salvar o príncipe.
É, se o Guilherme tiver em condições de ir, pode ir. É o encontro que o Baconzito está falando, é o encontro D30.
Isso.
No, se eu não me engano, Teatro da Praça ali em Taguatinga, bem no centro, dia 7.
Dia 7 agora.
É. A gente tá organizando mais coisa que um simples RPG. Além da sessão, a gente tá pensando em fazer... Deve ter board game pra quem curte, palestra, outras coisas. Fazer um eventinho maior.
Vai ter comida ou tem que levar de casa?
É uma boa pergunta.
Ah, tá vendo? Semana que vem a gente responde.
É, eu tenho duas indicações. Uma é um filme e uma é um evento. Filme, o Jason Bourne, como o pessoal já falou, mas tá valendo muito a pena. Se você tem, é o quinto filme da série, mas se você não viu, não tem problema, porque ele explica mais ou menos, te dá a par das coisas. E o evento vai acontecer na Livraria Cultura do Casa Parque, agora 14h, é a Semana do Livro Nacional.
Isso.
Maravilha. Ok, galera. Lembrando que a reprise do programa, quinta-feira às 22h, o podcast vai estar no ar já na segunda-feira.
Sem delay, agora o programa de hoje já é na segunda.
Já na segunda, já assinalado. Não tem tempo de respirar. Ó, energizando.com.br, entra lá na segunda-feira para você conferir. youtube.com/energizandobr. Também você acha a gente lá no Twitter e no Instagram, @energizando. E próximo programa a gente vai falar, como falou, review aqui do Esquadrão Suicida.
Isso.
E eu tenho que ver na agenda ainda que não tá no ar.
Esquadrão Suicida. Beleza?
Dá uma olhada no nosso site pra você conferir lá nossos vídeos, nossos quadrinhos, nossas tudo lá, nossas fuleiragens, tá certo? Galera do Like Tour, beleza? Confere aí o site dos caras, liketour.com.br. Pra vocês conferirem o programa dos caras lá e as minhas vitrines maravilhosas.
Maravilhoso.
Redes sociais, liketour.br.
Em qualquer um você encontra o liketour.br.
Massa. Fiquem por dentro pra vocês ficarem. Mandem lá suas sugestões pros caras.
Pra quem
também
não entendeu, é like de gostar.
É like tour. Beleza?
Queria falar aqui também que o like tour acabou de apadrinhar o Energizando.
Opa!
Ah, é?
Oh!
Já pode ser nosso chefe, é mole?
Já tá, pode olhar aí que já tá apadrinhado.
Ah, é mesmo? Eita, caramba, pô. Vamos ver aqui então, hein? Galera, um grande abraço a todos. Até a próxima semana. Até mais.
Falou!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos, e em especial o podcast Like Tour. Se você também quer apoiar o Energizando, visite padrim.com.br/energizando.